Olá, este é o podcast da CVM Educacional em parceria com a Secretaria de Previdência. Eu sou Bruno Saraiva e neste episódio vamos conversar sobre aposentadoria como um projeto de vida. Você sabia que uma forma correta de viver a vida é planejar bem o futuro e que neste planejamento podemos incluir a aposentadoria? E quando falamos em poupar, você costuma guardar o que sobra ou reserva parte do salário para poupá-lo? No episódio de hoje, vamos conversar com Marlon Gutierre Nogueira, subsecretário do Regime de Previdência Complementar da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, para orientar os jovens como incluir a aposentadoria no projeto de vida. Marlon, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Marlon, quando somos jovens, na maioria das vezes, não tomamos atitudes nem sequer pensamos em qualquer medida que favoreça a nossa aposentadoria, pois afinal, ela parece muito distante. O que temos visto é que o futuro chega mais rápido do que se imagina. De que modo, então, o jovem deve olhar para a aposentadoria e por que isso deve acontecer o quanto antes?
Existe um pensamento, né, que ele é muito comum entre os jovens, de que nós devemos aproveitar a vida, né? Aproveitar a vida ao máximo e aproveitar a vida com a maior intensidade possível. E esse pensamento, ele é correto, desde que a gente coloque ele sob uma perspectiva correta. Nós temos que pensar que a vida não é aproveitada apenas em um dia, um mês ou em um ano. A vida, ela existe ao longo de várias décadas. Então é importante que os jovens construam a sua vida buscando estar preparados para aproveitá-la aos 20, aos 30, aos 40, aos 60 e, por que não dizer, aos 80 ou 90 anos. E é nessa perspectiva que tem que ser pensada a questão da aposentadoria, da previdência, que vai permitir para esses hoje jovens, no futuro adultos e no futuro idosos, aproveitarem a sua vida na maior plenitude possível em todas as etapas. E é importante que esse pensamento e essa preparação para a aposentadoria, ela se dê o mais cedo possível, porque o jovem que ele começa a formar reservas, a construir a sua aposentadoria com 20, 25 anos, ele vai ter um esforço muito menor do que alguém que for começar a construir essa sua aposentadoria depois dos 40 anos de idade. Então é nessa perspectiva que nós temos que pensar na previdência e na aposentadoria como um projeto de longo prazo que permita aos jovens aproveitarem ao máximo a sua vida em todas as etapas que eles terão ao longo de sua trajetória.
A era da internet e dos aplicativos digitais trouxe acesso rápido a todo tipo de informação e facilidade de compras online. Tal fato tem provocado em toda a sociedade, e em especial nos jovens, uma sensação de imediatismo e de consumo desenfreado. Como contornar essa situação e fazer com que o jovem passe a pensar no seu dinheiro de forma racional, utilizando-o para a construção de seu futuro?
Isso é uma realidade nos dias de hoje, né? Todos nós estamos sujeitos aí a um grande número de estímulos, né, que são recebidos a todo momento, dos mais diferentes canais, e os jovens em especial. E esses incentivos que são recebidos, eles são no sentido de se buscar cada vez mais o consumo. E é importante que os jovens, eles busquem ter uma atitude em que o consumo esteja a serviço do seu bem-estar, e não que eles se tornem servos ou escravos do consumo. E quando nós falamos disso, nós estamos falando dessa questão de consumo consciente versus consumo desenfreado. Então o jovem deve buscar desenvolver essa atitude de ter um consumo consciente e de conciliar ao longo do tempo as decisões entre aquilo que é necessário para atender o seu bem-estar no consumo imediato e aquilo que será necessário também para o consumo futuro. E quando a gente fala de futuro, nós vamos falar aí do investimento que o jovem fará na sua capacitação, na sua formação acadêmica, na sua formação profissional, o conhecimento para ele poder tratar melhor com o seu dinheiro, com as suas finanças, com os seus investimentos, e por meio dessa capacitação, dessa preparação, ele poder construir o seu futuro, né? Construir reservas que sejam suficientes para ele ter um futuro onde ele possa também continuar consumindo. E aí entra novamente a questão e a preocupação com a previdência e com a aposentadoria.
Agora, pensando no futuro em relação ao ato de poupar, tradicionalmente poupa-se aquilo que sobra depois dos gastos. Na sua opinião, esse raciocínio está correto? Ou seja, ele ajuda realmente a poupar? Caso contrário, qual seria a definição mais adequada de poupança para você?
Talvez essa seja a forma mais comum, né, de se pensar a respeito de poupança, mas não é a forma mais adequada. E aí o que nós poderíamos sugerir e recomendar aos jovens é mudar um pouco essa perspectiva e pensar que daquele ganho que ele tem mensalmente, ele vai buscar direcionar uma parcela para sua poupança, 10%, 20%, 30%, e do que sobrar, ele vai destinar às suas despesas, né? Então, inverter essa lógica. Não é se eu tiver uma sobra em relação aos meus gastos, eu vou poupar. Eu vou definir uma meta de poupança, 20%, e a sobra dos 80% eu vou destinar para as minhas despesas. E aí procurar estabelecer uma prioridade em relação a essas despesas, né? Aquelas despesas que são despesas permanentes para sua manutenção, outras despesas para sua capacitação, para sua formação, outras despesas para o seu lazer, para a sua diversão com a sua família, e aí adequar isso ao longo do tempo. Então, uma mudança dessa perspectiva em relação à poupança e dentro dessa parcela destinada à poupança, destinar uma parcela dela para fins da sua previdência.
A preocupação com a aposentadoria pode se dar por meio de previdência pública e da previdência privada. Como se preparar para incluir a aposentadoria dentro do que o jovem poupa? Qual seria o caminho das pedras a ser considerado pelos jovens no planejamento para a aposentadoria?
Pois bem, a pergunta menciona aí, né, a questão da previdência pública e da previdência privada. Acho que o primeiro ponto é nós esclarecermos para os jovens, né, que nós temos dois sistemas de previdência. Um sistema da previdência pública, seja aquele voltado para os trabalhadores do setor privado, que é o INSS, seja para os servidores públicos, que vão ter os seus regimes próprios de previdência social, e um outro sistema, que é o da previdência privada, que é a chamada previdência complementar, que pode ser uma previdência complementar fechada ou aberta. Por que existem esses dois sistemas? Para que eles possam se complementar. A previdência pública é aquela previdência básica que normalmente vai atender a grande maioria da população, e a previdência complementar ela vem para permitir que as pessoas que querem ter uma cobertura, uma preservação de renda um pouco maior do que é o que a previdência pública oferece, busquem essa opção da previdência privada. Quando o jovem começa a se inserir no mercado de trabalho, se ele vai ter uma relação de emprego, ele não precisa nem se preocupar, vamos dizer, com a previdência pública, porque sendo um empregado, ele já será inscrito e passará a contribuir para a previdência social pública. Mas se ele vai trabalhar por conta própria, que nós sabemos que isso é uma realidade cada vez mais comum, as relações de trabalho têm se modificado, aí sim ele precisa tomar a iniciativa por uma decisão sua de contribuir para a previdência social. E ele vai buscar uma das formas de contribuição que existem, seja como contribuinte individual, um contribuinte individual simplificado, um MEI, mas o importante é que por um caminho ou outro ele contribua para a Previdência Pública, porque a Previdência Pública não irá atendê-lo apenas para fins daquela aposentadoria lá na velhice, mas também para eventos de risco que podem acontecer ao longo da sua vida e levá-lo a necessitar de uma proteção, por um auxílio por incapacidade, seja temporária ou permanente, ou mesmo no caso que pode acontecer, infelizmente, de um falecimento, deixar aí uma pensão para a sua família. E aqueles que já estão contribuindo para a Previdência Pública podem buscar também uma Previdência Complementar. Se ele estiver numa grande empresa que oferta um plano de previdência complementar, ele vai aderir a essa previdência complementar. Se não, ele pode ir a uma instituição do mercado, a um banco, e comprar ali um plano de uma previdência aberta. Então a recomendação é, comece pela previdência pública e depois da previdência pública busque também formar uma reserva adicional numa previdência complementar.
Narlon, no início da vida profissional, muitos jovens acreditam que os projetos de vida estão atrelados somente à carreira, carro, imóveis e viagens. A aposentadoria também pode ser considerada um projeto de vida ou um sonho a ser alcançado?
Sem dúvida. A aposentadoria deve sim ser considerada como um projeto de vida e como um sonho a ser alcançado pelos jovens. Conforme nós comentamos lá no início da nossa conversa, o jovem deve ter essa preocupação de procurar aproveitar a sua vida em todas as etapas dessa vida, né? Dos 20 aos 80 anos ou talvez até mais. E dentro dessa perspectiva, quando nós falamos de carreira, de trajetória ao longo da vida, nós temos que pensar que nós temos uma trajetória enquanto nós estamos em atividade, no nosso trabalho, na nossa ascensão profissional, e que nós vamos ter também uma trajetória posterior a essa carreira profissional. E neste momento dessa trajetória posterior à carreira profissional é que vem a Previdência Social para proporcionar para essa pessoa que um dia foi jovem, e agora já será uma pessoa idosa, ter condições de manter o seu padrão de vida, o seu padrão de consumo. E aí eu diria para os jovens que estão nos ouvindo, busquem observar na família de vocês, certamente vocês vão ter exemplos de pessoas que estão aposentadas hoje, que já cumpriram a sua trajetória profissional, e vão enxergar algumas pessoas que conseguem manter um bom padrão de vida, porque construíram esse caminho para uma boa aposentadoria, e vão conseguir observar também outras pessoas que, por N razões, não conseguiram construir essa trajetória e que tiveram uma redução no seu padrão de vida e, por vezes, até dependem do auxílio de outras pessoas da família e passam por algum tipo de dificuldade. E aí pense em você, jovem hoje, projetando o seu futuro. Qual desses dois caminhos, dessas duas trajetórias você deseja para quando você chegar na sua velhice? Eu tenho certeza que você vai escolher o caminho que vai te permitir manter o seu padrão de vida. E isso exige que você tome algumas decisões no presente para se preparar para esse futuro. E eu tenho certeza que você vai fazer a escolha correta.
Obrigado, Sr. Narlon, pela sua participação. E vamos ficando por aqui com mais um episódio. Lembrando que o podcast da CVM Educacional está disponível nas principais plataformas de podcast. Se você gostou deste episódio, curta e compartilhe. Siga-nos também no Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por CVM Educacional. Nos encontramos num próximo episódio. Até lá!